Por que eu tô aqui?
Tudo que você fez nas ruas, Vermelho, não deu certo. Deu?
E o que você tá fazendo é melhor.
O que eu faço, faço por questão de necessidade.
Qual é? Você sabe que não é o único, não é? Quem você perdeu? Hein? Alguém que você amava? Coitadinho, deixa eu te falar uma coisa, cara. Todo mundo perdeu alguém. Não significa que tenha que fazer isso.
Nem todo mundo lida com a perda da mesma maneira.
É, tem razão. Dá pra ver que você não sabe lidar.
Talvez não. Nós não escolhemos o que nos cura, Vermelho. Nos torna inteiros. Nos dá um propósito. Meu momento de lucidez veio do mais estranho dos lugares. Que tipo de apelido é Demônio de Hell's Kitchen, cara? Fala sério.
Eu não escolhi esse apelido.
Desculpa, também não te vejo evitando.
Não faço isso pra ferir as pessoas.
E seria o que então? Ossos do ofício?
Cara, eu não mato ninguém.
Por isso se acha melhor do que eu?
Não.
Por isso você se acha um grande herói?
Não importa o que eu acho ou o que eu sou. As pessoas não têm que morrer.
Ô, Vermelho, acredita mesmo nisso?
Eu acredito que não seja minha escolha e não a sua também.
Alguém pediu pra você colocar essa fantasia ou foi ideia sua? Sabe o que eu acho de você, herói? Eu acho que é ineficaz. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu te acho um covarde. Sabe o que você não enxerga? Que você está a uma decepção de ser igualzinho a mim.
Fala pessoal, eu sou o Guilherme Pin e sejam bem-vindos ao Personagens da Minha Vida. E no episódio de hoje eu tô aqui com ele, meu xará, que é fã do Advogado do Diabo, Guilherme Alves. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E já conta aí pra gente, cara, qual é o personagem da sua vida?
Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Bonito seu nome. Queria deixar isso claro aqui. E meu nome é Guilherme Alves, mas vocês podem me chamar de Guigo. Eu sou jornalista, sou social media e atualmente eu sou streamer também de jogos e, enfim, a gente faz aquelas bobajadas lá na Twitch. E o meu personagem da minha vida é o Demolidor, o Matt Murdock.
Olha aí. E só antes da gente entrar de fato em toda a sua história com o personagem, eu só vou explicar rapidinho quem é ele, só pra quem não conhece. O Demolidor é um personagem da Marvel que foi criado pelo Stan Lee e pelo Bill Everett lá em 1964. A gente vê que é um personagem um tantinho antigo, né, da Marvel.
Bastante.
Ele também é conhecido como o Homem Sem Medo, né, que é após o Matt Murdock, quando criança ele foi tentar salvar um idoso na rua e acaba tendo um acidente com uma carga radioativa que deixa ele cego, mas que aguça todos os outros sentidos dele, tornando ele aí o primeiro grande herói das ruas. E agora que eu já dei essa rápida introdução em quem é o personagem para vocês se localizarem, vou perguntar, cara, o porquê o Demolidor?
Mano, assim, quando a gente é pequeno e a gente vê algumas coisas no cinema ou em filme, a gente fica muito impressionado, né? Então, o Demolidor, ele foi o personagem que mais me impressionou, cara, assim, desses primeiros filmes da Marvel no cinema. Tipo, eu não lembro se o Homem-Aranha veio antes ou depois desses filmes da Marvel junto com a Sony, né?
Se não me engano, acho que veio antes. Acho que o primeiro Homem-Aranha é de 2002.
Então. E aí, o Demolidor, se eu não me engano, cara, foi uma das últimas fitas que eu aluguei pra assistir em casa e tal, assim, tipo, junto com a família e tal. E me impressionou muito. Muita gente fala mal desse filme, né? Do filme do Demolidor com o Ben Affleck lá. Mas eu defendo esse filme até a morte, cara. Esse filme, pra mim, eu toda vez que passa na televisão, eu paro pra ver, assim. O que mais me impressionou mesmo foi essa dificuldade de ser cego e, cara, se desafiar a não ficar na mesma, né? Então, tipo, ele meio que foi um inspirador, assim. Né? Bem no começo, assim, da minha adolescência, assim.
Que legal.
Então, por isso que eu acho que mais ficou na memória, assim. De todos os personagens que eu já vi, assim, é o meu preferido.
Cara, eu fiquei bem curioso quando você falou Demolidor, porque a gente tem muito disso quando a gente é criança, devido aos filmes dos X-Men e por causa do Homem-Aranha, tinha muito esse favoritismo nesses personagens, né? Então, eu brincava muito de Wolverine, brincava muito de Homem-Aranha. E o Demolidor, por incrível que pareça, era um personagem meio que... O meu ciclo ali de crianças não curtia tanto. A gente assistia os filmes, obviamente, mas não tinha essa admiração pelo personagem. Era muito mais pelo Homem-Aranha. Acho que muito também, pô, subir prédio era um sonho de qualquer criança. E eu lembro que eu brincava em casa de pular de sofá pra sofá, soltando teia imaginária. E É legal ver esse outro lado também, né? De gostar de um personagem que na época não era tão popular assim, mas que também faz a diferença pra alguém.
Não, eu acredito que, tipo, por esse fato de me impressionar, por ser um deficiente visual, lutando nas ruas e, tipo, tendo outros sentidos aguçados, assim, e o filme mostra muito disso, né? Eu acho que foi o que mais me impressionou, assim, a capacidade dele se virar naquilo tudo, né? Daquele, por todos os problemas, ele se virar e, enfim, o uniforme dele é sensacional, eu acho muito bonito o uniforme dele. Sim. E a história me prendia, assim, né? Eu gosto do Homem-Aranha até hoje, né? Então, assim, no começo a gente gosta de alguns heróis, assim, mas principalmente quando a gente é pequeno, a gente quer ser o Batman, a gente quer ser o Homem-Aranha, enfim. E o Demolidor, acho que foi o cara que mais me impressionou, assim. Então, por isso que, tipo, eu destou um pouco, eu acho, do resto.
Não, da hora. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma VHS, que era Homem-Aranha versus Demolidor, ou Demolidor versus Homem-Aranha, agora eu não vou lembrar. E que eu amava esse desenho, era uma animação incrível, assim, que era meio a pegada da série do Homem-Aranha. E eu acredito que foi o meu primeiro contato com o Demolidor, ainda mais, assim, o filme ele já tinha sido lançado, mas eu conheci o personagem através dessa animação e muito por causa do Homem-Aranha, né? Então, meio que a minha admiração por um personagem me fez conhecer o outro e me fez gostar dele também. E aí que me fez chegar ao filme, que assim, eu vou ser bem sério com você, eu não tive coragem de revisitar, porque eu não quero
não quer estragar.
Eu não quero estragar o sentimento, assim. Eu lembro, quando eu era criança, eu lembro que eu adorava.
É que você tem que assistir sem preconceitos, entendeu? Você tem
que... É que é muito difícil. É muito difícil. Dá mais ver o Ben Affleck atuando naquela época, é muito difícil.
O filme todo é meio complicado nesse sentido. Se você for ver o filme com a visão crítica, você vai ter dificuldade de gostar daquilo, com certeza, né? Mas no meu caso é mais isso, né? Mas a admiração, tá ligado?
Então... Não, e assim, eu não revisitei o filme, mas eu vi algumas cenas até pra relembrar um pouco. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei, eu acredito que eu tinha gostado na época também, é como eles mostram como ele enxerga, entre aspas, que são aquelas imagens meio em azul.
Meio Matrix.
E assim, meio Matrix, exatamente. É. E porque era um negócio inédito, né? Porque a gente só tinha visto o Demolidor em quadrinho e desenho. E aí quando eles passam isso pro filme, eu achei muito legal.
É que a gente não tava acostumado, pelo menos eu não tava acostumado na época, de ver muitos filmes de heróis. Não tinha muito filme de herói, né? Teve nos anos 80, 70, teve o Super-Homem da vida, exato, né? Tiveram alguns filmes de herói, mas, tipo, da minha época, da minha geração, de quando eu comecei a assistir, o Homem-Aranha foi acho que foi o primeiro, se eu não me engano, e tinha o Demolidor. E aí, eu acho que é mais por isso, cara, eu acho que é mais por isso que ele me marcou tanto, por ser um dos primeiros, assim. Então, tinha o X-Men na época também, se eu não me engano, né?
Sim, sim.
Tinha, mas...
acho que o primeiro X-Men é de 99.
Mas, tipo, não, né, quando a gente assiste X-Men naquela época, a gente fica impressionado pelo time de mutantes, enfim, a guerra entre os dois. Não um personagem específico, por mais que o Wolverine, desde aquela época, desde o primeiro filme, seja um que mais se destoa, assim, o que mais a gente, tipo, lembra desses filmes, né? Tanto que ele ganhou um filme próprio, né?
Então, ele roubava...
Que é ruim também.
Isso é verdade.
Que é muito... Esse eu tenho que concordar que é muito ruim, meu Deus.
Ele roubava muita atenção, mas ainda tinha os outros personagens que dividia. Então, acho que por isso tinha esse equilíbrio, né? E aí, quando chega esses heróis mais separados com seus filmes solos, eles ganham mais atenção. Inclusive, o Demolidor. Outra coisa que eu gosto também é que a fotografia... Agora entrando uma chatice crítica aqui, que a fotografia eu acho ela bem um pouco mais suja, assim, que dá esse tom de urbano, né, de herói urbano, assim. E eu não lembrava que tinha essa estética, né, eu revendo algumas cenas e isso quase me fez assistir de novo, quase. Eu falei, eu quero rever, mas aí eu lembrei daquela cena no playground ali, dele com a elétrica. Eu falei, acho melhor não.
Mas você percebe que todo o universo de Hell's Kitchen, com exceção do Homem-Aranha, tem esse tom meio sombrio, né? Principalmente na série da Netflix, né? Então, tipo, Eu prefiro o Charlie Cox atuando do que o Ben Affleck naquela época, né? Para quem não pôde conferir ainda a série do Demolidor do Netflix, não vai ter mais temporada, pelo menos na parte do Netflix. Mas assista as que
Exato.
estão lá, porque olha, é muito bom. Eu, na minha opinião, né? Claro. Eu acho muito bom porque eles conseguiram trazer um elenco muito bom em nível de atuação e tiveram um bastidor, tipo, de um roteiro muito bom, enfim, histórias bem escritas dentro da série que se destacaram, tanto que teve uma comoção quando o Demolidor foi cancelado pelo Netflix, né? Então, assista, gente, porque é muito bom.
Eu até ia entrar nesse ponto para saber qual que é a versão que você mais gosta do
A da
personagem,
série,
nesse
porque
sentido.
eu acho que a série ela aprofunda na história em todos os sentidos, mostra não só aquele conflito do porque o filme ele mostra os conflitos do Matt Murdock como se fosse muito simples, né? Não, ele dá uma roupagem muito simples, é um problema que tá ali e vai resolver. Não, é tipo, a série do Netflix mostra os vários problemas, os vários conflitos que ele tem dentro da cabeça dele, enfim, de como ele lida com os amigos, como ele lida com o melhor amigo dele, como ele lida com todos os personagens, né? Com todos os personagens ali. E ele aprofunda muito mais, as lutas são mais reais, né? E
Bem mais, é
a
absurdo.
produção é muito mais respeitosa à obra, seguindo os quadrinhos, fazendo menções até a outras histórias, como foi o propósito da Netflix fazendo isso com as séries, né? Mas, apesar de ser sombria e ser escura a série, ela tem cenas muito boas, cara. Tipo, cenas de luta e de plano sequência. Porque plano sequência é uma estética hoje em dia que é usada mesmo pra, sabe, pra falar, oh, nossa, ó, que produção maravilhosa, ó, que
Exato.
direção e que não sei o que, mas não. Tem um propósito lá no plano sequência do Demolidor, principalmente nas lutas. E na série do Demolidor tem um justiceiro, né? Então é mais um.
É mais um ponto aí, né?
É mais um plus que faz a gente se interessar pela série, assim.
Exato. Não, esse ponto que você puxou da série, eu acho até melhor esse tipo de personagem que tem um universo até que complexo, podemos dizer assim, porque são muitos pontinhos, né, para você ligar. Uma série ela trabalha muito melhor e desenvolve muito melhor essa história. Eu até fui rever aqui o elenco do filme e a gente tem dois vilões, né, que é o Rei do Crime e o Mercenário. Então, assim, isso você já complica num filme de 2 horas, porque você precisa desenvolver toda a relação com dois vilões muito poderosos, principalmente o Rei do Crime, porque só ele já rende tudo, tanto que rendeu a primeira temporada da série. Então,
Sim.
eu concordo muito nesse ponto. E é uma coisa que me incomoda no Homem-Aranha Novo, que é essa coisa do herói mais de cidade mesmo para resolver esses problemas pequenos. Porque esse Homem-Aranha Novo, eu até adoro Tom Holland, mas eu tenho uma relação muito problemática com o personagem. Porque para mim o Homem-Aranha é aquilo, é o amigo da vizinhança. Só que ele não resolve nada da vizinhança, ele já tá tipo no espaço do tudo com o Thanos.
Não,
E
eles até mostram, mas é muito rápido, né?
é muito fraco ali, tipo,
É,
ele
no
pega uma
segundo filme.
bicicleta, rouba um burrito sem querer, anda de trem, mas é muito fraco. E o Demolidor na série, ele compensa isso de uma forma muito bem feita, porque é muito isso, essa jornada muito da cidade ali, ele resolveu aquele problema na justiça e fora
Eu
dela
acredito
também.
que o Homem-Aranha é um dos personagens da Marvel que poderia ganhar uma série, né? Mas infelizmente, não vai ser, a gente não vai ver isso tão cedo, a não ser que seja uma animação, tipo do Disney Plus, assim. Mas eles não vão aprofundar tanto. E me incomoda mesmo o vilão e essa parada do vilão aparecer, fazer maldade e morrer, né? É sempre isso, né? E no Homem-Aranha, principalmente nos novos, também isso acontece, né? Cada filme tem um vilão. Não é trabalhado um vilão único, ou tipo, mostra um pouco mais assim sobre ele, como aconteceu no Loki, né? Mas é que a gente não pode muito pedir também isso, né? Do filme, não tem esse propósito, né? A
Exato,
gente não pode pedir muito, mas é por isso que a série sempre é melhor, porque apesar de ter mais tempo e ser uma comparação injusta, né? Mas com certeza, a série geralmente ela faz a gente prender mais, né, com o personagem e aprofundar no mundo dele, né? Tanto os conflitos
Exato.
e as coisas boas também.
Oh, e nesse ponto de vilão que você estava falando, o Demolidor ele tem essa complexidade de conflito. Porque ele é um advogado, né? Nas horas vagas, podemos dizer assim, é meio que o contrário.
Sim.
Ele é o Demolidor e nas horas vagas ele é Matt Murdock, engraçado. No sentido de que, de um lado, ele luta com a lei debaixo do braço, ao mesmo tempo que, do outro lado, ele luta sem a lei. É, eu acho que isso é o mais interessante aqui no personagem e que traz esse peso para ele também, que é aquela complexidade que a gente vive, que a gente percebe que a justiça muitas vezes não funciona, e aí por isso tem muita gente que acaba agindo com as próprias mãos. Sim. E que muita gente traz essa discussão se é certo ou não, mas que traz esse peso também sobre a nossa realidade, de que a gente todo dia a gente está cansado de ver a justiça não funcionando. E aí a gente tem o Demolidor que tá dentro da justiça e percebe que ela não vai funcionar mesmo, então ele vai agir de forma própria.
Sim, assim. E dentro disso, no Demolidor, existe um conflito dentro de um dos dois conflitos. Que, tipo, ele tem, uhum, ele tem aquele grande dilema que o Batman tem, né, na DC, que é, tipo, matar. Exato. Ou não matar, né? Então, tipo, na série tem isso. E é mais essa procura por justiça a todo custo. Tá ligado? Por isso que tem isso. Essa analogia de ser um advogado, eu acho que foi totalmente proposital, inclusive, né?
Então, com certeza, com certeza.
Então, exatamente por isso, porque esse conflito dentro dos conflitos deixa o personagem, eu acho que, em um outro patamar dentro dos personagens da Marvel, tipo, acima, assim, não pela complexidade, assim, é que, tipo, o personagem, ele quando tem conflito e quando tem, tipo, um mundo que rola roda ali em volta dele, ele aumenta de tamanho, tá ligado? Importância dentro do cenário. Exato. Ali. Então, por isso que eu acho que a beleza do Demolidor é essa, né?
Não, e os personagens da Marvel, eles têm esse peso por eles serem mais humanos, entre aspas, né? Comparado com os personagens da DC, que tem essa coisa mais de deuses. Então é muito mais difícil você se conectar com os heróis da Marvel, né? Os personagens da Marvel têm essa facilidade de você se enxergar naquele personagem. Apesar da gente não ser advogado, no caso eu e você, mesmo assim a gente se enxerga nos dilemas dele devido a essa coisa da justiça que a gente vive também, né? E que também tem a jornalista, né? Então que aí a gente se conecta, porque eu sou jornalista também. Sim. Então quando a gente vê a Karen Page, a gente também acaba embarcando mais aquele universo, que é um pouco disso também, né? Desse dilema dela agir também de uma forma que ela vai fazer o correto ou ela vai fugir um pouco pra conseguir entregar o que ela precisa, que é um dilema que a gente vive também.
Não, é muito engraçado como a mídia é retratada nas histórias da Marvel, né? Porque, por exemplo, no Homem-Aranha a gente tem um chefe de jornal maluco que quer. Exato. Colocar o Homem-Aranha atrás tipo, atrás das grades, né? Tipo, quer prender o Homem-Aranha. No Demolidor já é uma jornalista que vai, tipo, muito fundo nas histórias e acaba se relacionando muito com elas, né? Tipo, a ponto de ser sequestrada, enfim, de apanhar, tá ligado? Então, é engraçado, né, a relação dessa... Uhum. De como a mídia é posta nessas situações, assim.
É, eu só tenho um problema na série, porque, né, ela vira jornalista de uma noite pro dia, como se fosse...
Sem diploma!
Como se fosse a coisa mais fácil. Gente, precisa de diploma sim, tá?
Precisa, precisa.
Não são 4 anos muito fáceis, não.
Não, né? Nossa... 4 anos, velho. Parece médico, a gente.
Exato.
É quase uma faculdade de medicina.
Exato. Puxando um pouco mais sobre essa questão do personagem em si, todo o dilema dele. Quando você assistiu, você era mais jovem, obviamente. Sim. Com o tempo, você foi entendendo? Ou, na época, quando você assistiu, você já sentiu todo o peso, não dessa questão dele, tipo, ter uma deficiência e acabar superando isso, mas a questão da cidade, né? A sujeira do bairro, a sujeira de todo o universo ali e da própria justiça também.
Quando eu vi, eu não lembro qual idade eu tinha quando eu vi, né? Mas o que mais me impressionou mesmo foi essa capacidade de ser tão foda mesmo com as dificuldades, tá ligado? Então, assim, o que mais me impressionou na época foi isso. O lado da história, enfim, a complexidade da cidade, a relação do rei do crime, tanto que o rei do crime não aparece tanto no Demolidor, ele aparece, mas, tipo, ele aparece em momentos cruciais, assim, como só um chefe, né? do filme, no, isso eu tô falando, né? É porque, assim, o Demolidor, cara, eu acho que ele despertou a vontade minha de ir atrás dos heróis, sabe? Tipo, se eu não me engano, minha primeira HQ foi do Demolidor.
Olha aí!
Entendeu? Então, tipo, a vez que eu fui na banca comprar alguma coisa com algum dinheiro que eu tinha, que eu economizei, foi pra comprar uma HQ do Demolidor, né? Agora eu não lembro qual foi a HQ, velho. É uma HQ muito famosa. Agora eu não lembro. É a mais famosa. É a mais famosa do Demolidor. Mas é mais isso, né? É mais isso. E a série, ela trouxe de volta essas questões e a gente amadurece e a série, ela é madura, né? A série, ela já é feita meio pra adulto, né? Então, essa visão do Demolidor, a princípio, era mais pressionável, tipo, no sentido de ser algo fodão, de ser um cara foda, batendo em todo mundo, mesmo sendo um deficiente visual. E depois, essa complexidade de ir atrás da injustiça, de tentar a justiça nos tribunais e não ver a justiça nos tribunais acontecendo e saindo de lá e fazer justiça com as próprias mãos e ver que aquilo às vezes não é o ideal, enfim, esses conflitos dentro dele. Isso a gente amadurece junto, eu acho, né? Quando a gente tem um personagem, exato, quando a gente é pequeno, a gente amadurece e percebe. Isso serve pras pessoas, inclusive, né? Tem gente que a gente gosta quando a gente era pequeno e hoje a gente não aguenta olhar na cara, tá ligado? E porque a gente entende o contexto, porque a gente entende algumas atitudes, enfim. Mais ou menos isso, assim.
Exato. Nesse cenário que você falou, metade dos meus parentes, né?
É tipo isso, cara. É tipo, pô, quando a gente é pequeno, a gente passa o domingo à tarde, principalmente você que é uma criança dos anos 90 no Brasil, tipo, vendo Silvio Santos e vendo, caraca, mano, esse tiozinho aí é gente boa, mano. E aí você cresce e, puta, que velho arrombado, gente. Meu Deus.
Você cresce ouvindo toda a história dele, aí você admira,
nossa,
né?
Caramba, foi camelô. Mentira! Usou pra... Sabe? Pô, brincadeira um negócio desse. Mas enfim, é isso. Quer citar um exemplo, né, gente? Um exemplo aí. Não, tá certo. Um dos exemplos que quando a gente amadurece, a gente sabe separar um pouco, assim, né, das coisas, né?
Exato. Entrando mais agora um pouco no futuro do personagem, existe uma especulação muito forte de que ele possa aparecer no terceiro filme do Homem-Aranha e, de fato, entrar no universo da Marvel. Eu quero saber o que você espera, né? Se realmente você espera isso ou se você vê ele entrando de uma outra forma. Isso se você acha que ele vai entrar no universo.
Não, então, o Demolidor e a Jessica Jones voltou pra Disney, né? Os dois voltaram,
sim,
pra Disney,
então,
né? Então, assim, cara, a Disney, dentro das produções dela, analisando o que é posto pra gente, né? O que é lançado por aí, ela tem uma pegada muito mais leve com os heróis. Não tem esse peso, assim. A própria Disney tem plataformas dentro dela pra lançar. Eu acho que ela já lançou, inclusive, né? Uma plataforma de streaming pra lançar produções mais pesadas, assim.
E é que vai ser a Stars.
A Stars, então.
Que lança em maio, se não
me engano. É. Talvez poderia, tipo, ele entrar no Homem-Aranha, porque é Hell's Kitchen, tipo, esses personagens estão lá, né?
Uhum.
A Marvel, exato, tenta, tipo, esconde eles dos filmes, mas eles estão lá. Apesar que tem algumas menções dentro dos filmes sobre... Eu acho que foi no... Agora eu não lembro em que filme apareceu uma placa do Matt Murdock como um advogado. Agora eu não lembro. Eu sempre esqueço o nome do personagem. O último Homem-Aranha sem ser o Tom Holland.
O Andrew Garfield?
Isso, o Andrew Garfield. Apareceu, se eu não me engano, lá. Mas, cara, eu espero que ela lance alguma coisa com ele, porque é um personagem que atrai muitos fãs, esse conflito, principalmente a série do Netflix deu um renascimento novo pra esse personagem dentro da cultura pop, sim, e dentro da conversa, né, dentro da conversa em que a gente vê filme de herói sendo lançado toda hora, mas seria legal. Eu não sei se eles têm plano de lançar uma série, porque é uma produção que custa mais, assim, né, apesar, o filme também custa muito, mas eu acho que eles vão usar esse personagem, o Demolidor, como uma escada, como um personagem ali, como foi o Justiceiro na série do Demolidor, né? Porque são personagens muito sombrios pra Disney trabalhar no momento e no contexto que a gente vive hoje dentro dos lançamentos dela, né? Então, tipo, você vê, tipo, o WandaVision, que é um personagem meio sombrio já, né? Um personagem que mexe um pouco com o psicológico, mas ele não mexe com o psicológico daquele jeito que a gente gostaria de ver na tela, sabe? De um jeito... A gente adulto, né? A gente que gostaria de ver algo mais tenso, esses momentos mais tensos dentro dessas séries da Marvel, eles acontecem muito rápido, né? Tipo, é mais pra impressionar, assim, nossa, caramba, o que tá acontecendo e tal. Mas, eu acho que...
É pra ter um gif no Twitter e a galera falar, nossa, que dark...
Tem alguns momentos, assim, que mostram que é legal. Mas eu acredito que se for pra aparecer alguma coisa, se tiver planos pra ele, é mais por pressão dos fãs, porque os fãs pressionaram muito quando a Netflix teve que cancelar o Demolidor. Ela não quis cancelar, né? Tipo, foi por ordem da Disney mesmo, porque, né? Obedece quem manda. Aliás, obedece quem tem juízo, né? Obedece quem tem juízo, na verdade. Disney, quebre as minhas pernas, lance alguma coisa do Demolidor, que a gente tá esperando muito por isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que vai ser um personagem escasso.
Na verdade, eu vejo duas oportunidades que a Marvel tem aí de introduzir personagem. Primeiro, o Homem-Aranha 3. Assim, eu sei que a gente tá falando muito do Homem-Aranha, mas ele tem uma relação muito forte com o Demolidor, até por essa questão.
Sim,
mais
ele é o dono de Hell's Kitchen.
Então é
o rei do crime.
É muito difícil não relacionar os dois personagens. No Homem-Aranha 3 existe toda essa teoria de que vai abrir as portas de fato pro multiverso, tanto que estão puxando os atores dos outros filmes. E aí é uma oportunidade também da Marvel fazer essa relação, entre aspas, com a Netflix, de falar que esse é um Matt Murdock, né? Puxar o Charlie Cox e falar que ele é um Matt Murdock de outro universo, assim. É uma desculpa que eles podem usar. Ou também é uma oportunidade deles enxergarem na série da She-Hulk, que também é uma advogada, para ver como que o público vai reagir a esse formato diferente, né? Porque a série pretende ser uma comédia de advogado. Não que o Demolidor peça isso, mas é essa questão de ver como o público vai sentir essa vibe mais diferente de tribunal e aí sim introduzir o personagem. Então eu vejo ali essas duas oportunidades, assim.
Eu falo do Demolidor ser escada porque geralmente personagens sombrios que
não,
são...
Não, você tá certo, faz todo
meio
sentido.
Meio anti-heróis.
Sim.
Né? No contexto da Marvel e nos lançamentos da Marvel, geralmente eles são tipo escada pra alguém maior, né? Então, tipo, os sombrios estão lá pra dar o tom sombrio, enfim, pra vender camiseta, pra vender pôster e tal. Porque, né, a gente gosta de personagens sombrios, né? A gente era pequeno, a gente não gostava muito, mas hoje a sociedade não só tolera, como idolatra personagens sombrios, né? Então a criançada gosta, enfim, os jovens gostam.
Mas é bem isso mesmo. O que a gente viu na série da Netflix, a gente não vai ver na Disney de forma alguma, assim. Muito difícil.
Impossível, diria.
Pela violência, pelo cenário, pelo tom ali, eu acho muito difícil da gente ter, infelizmente, porque pra mim é uma versão impecável, assim.
Ah, se bem que a gente tá falando que a Disney não gosta de trabalhar com personagens sombrios, mas teremos um Deadpool aí, né? Então, teremos um Deadpool aí em breve, então, e vão, pelo que eu vi, vai continuar sendo pra mais de 18, né? Então, não sei. Vamos lá, Disney.
Vamos ver.
Me surpreenda, Disney.
Eu sou beat da Disney desde que eu tenho 5 anos de idade. Então, assim, não é agora que eu vou deixar de ser.
Somos todos cadelos da Disney, meu amigo.
Nossa, eu sou muito. Eu sou a cadelinha que a Cruella puxa pelo pescoço.
Pois é.
Eu sempre fui, sempre você.
Sim. Agora é tudo Disney, né? Então a gente é cadela de tudo, praticamente.
Tá difícil.
O
tá
monopólio.
Exato. Entrando um pouco no futuro do personagem, mas agora em outra mídia, que é de games, né? Porque a gente não tem um jogo do Demolidor. A gente tem um jogo de diversos personagens, principalmente da Marvel, mas a gente não tem o do Demolidor. Você tem alguma esperança de que talvez venha, tipo, aconteça
então,
um jogo desse?
Aí eu acho que pode ser uma alternativa pra Disney, né? Eu não sei quais são os planos deles trabalharem esses jogos na mídia de videogame, no caso, né? A Sony, ela já tinha o Homem-Aranha, aí o pessoal do PlayStation foi lá, opa, vamos fazer um jogo desse cara aqui, né? Vamos ver aí como que rende e tal. E foi muito bem, né? Foi um sucesso de vendas, né, Homem-Aranha? Tanto que eles lançaram o segundo jogo, né? E é um jogo muito bem feito, é um jogo que, tipo, todo mundo gosta. É um jogo impressionante também, porque, tipo, a mecânica do personagem dentro da cidade, você anda pela cidade inteira. É que eu não sou muito fã de jogo de mundo aberto, porque eu trabalho. Então, tipo... É um jogo que a gente tem que ter tempo pra gente, tipo, visitar a cidade inteira, ver easter egg, enfim, essas coisas.
Cara,
assim,
eu tô jogando Assassin's Creed Valhalla agora. E, mano,
nossa senhora, 200 horas.
Eu tô com 100 horas e eu tô longe de acabar. E aí, tipo isso, eu jogo 10 minutos por dia, praticamente, só.
Quando a gente trabalha, jovens, você que não trabalha, você vai trabalhar 9 horas por dia, você vai chegar em casa, você vai querer abrir um jogo de mundo aberto, você só vai fazer as missões principais. Nossa, as missões secundárias, você vai esquecer, velho. Porque senão você não termina o jogo. E eu faço isso, entendeu? Isso, jogo de mundo aberto, eu vou nas principais, assim, e tal. Mas o Homem-Aranha, ele, além da história do jogo ser legal, né, a gameplay dele é legal. Então, talvez ali pode ver nos jogos uma alternativa, né? Da Marvel, os jogos que são lançados ultimamente, principalmente esse do Vingadores, foi um fracasso, né? Então, nossa, a gente tem que tomar cuidado e ver, tipo, quem tá produzindo e tal. Mas agora que os personagens estão voltando pra Disney e eles têm todas as propriedades intelectuais, enfim, tem todo... Não precisa mais se preocupar com o processo e essas coisas, eu acho que eles poderiam trabalhar esses personagens mais maduros no videogame, né? Quem sabe, tipo, sai um jogo de Hell's Kitchen com os personagens do Netflix, né? Tipo, que é o Luke Cage, o Demolidor, a Jessica Jones e o Punho de Ferro. Enfim, eu acho que é uma solução legal.
Eu só vejo uma dificuldade aí, que eu não sei como eles podem fazer isso, obviamente, eu não sou desenvolvedor de jogos, mas é uma visão minha de fora, de como que eles vão fazer o jogador viver o Demolidor, né? Porque, no caso, ele tem a barreira da visão, então, se você jogar em terceira pessoa, você meio que não tá sendo Demolidor, né? Porque você vê tudo que tá acontecendo em volta, então... Eu fico curioso em saber como que eles podem adaptar isso para um game em que a gente se sinta na pele do Demolidor de fato, assim, da mesma forma que eles fizeram com o Homem-Aranha.
Seria desafiador para a equipe, né?
Sim, sim.
Porque, geralmente, nos filmes e na série, o Demolidor vê melhor quando tá chovendo, por exemplo, né? Então, exato. Tipo, não sei, seria até irônico, né? Tipo, usar um Demolidor e colocar na pele, literalmente. Eu acho que teria que ser algo mais em terceira pessoa mesmo, e vendo, tipo, alguns poderes que ele tem naturalmente, assim, e trabalhar isso. E mais a imagem dele, né? Mais a imagem de cara que sai por aí batendo em todo mundo. Mano, eu faria muito um jogo... Sabe o Jack Chan do Play 1?
Sim,
então,
sim.
Eu faria um jogo Demolidor daquele jeito, velho. Sei lá, com desenho. Mas ele desenhinho mesmo. Sabe aqueles desenhos que os personagens são cabeçudos, assim, e tal? Faz um jogo de Funko Pop do Demolidor. Faz qualquer coisa, Disney, por favor.
É da hora, porque dá pra ele socar a cabeça do personagem e sair e voltar por causa da mola.
Né? Sim, não, mano,
não precisa
assim,
nem de tanta violência.
Os fãs da Marvel são muito órfãos de jogos bons em todos os consoles, né? Tipo, esse do Vingadores foi um jogo que a gente tava hypando, mas não tanto, porque os gráficos e os personagens, como estavam no jogo, já não estavam meio, né, agradáveis, assim. Tipo, eles tiveram que mudar a roupa do Thor, por exemplo, pro lançamento do jogo, e eles lançaram o jogo correndo cheio de bug. E aí o Homem-Aranha é um jogo que foi trabalhado há muito tempo, é um jogo que teve tempo pra ser trabalhado, a Sony deu todas as ferramentas ali, enfim. Agora, eu não lembro qual foi a produtora que fez o jogo, mas...
Eu não lembro.
Mas, enfim, se eles dessem tempo... Eles tinham um plano de lançar outros jogos baseados na gameplay de Homem-Aranha, né? Tomara que, né? Eu não sei se o Demolidor teria o apelo de ser lançado um jogo só dele. Talvez existem outros personagens na frente, assim. Mas, tipo, Thor... Enfim, os principais, né? O Hulk e... Mas seria uma alternativa, né? Quem sabe aí alguma produtora de jogos se interessa se faça uma parceria com a Disney. Mas seria uma mídia legal, tanto pros personagens mais sombrios, assim, da Disney. É, ao invés de lançar uma série numa plataforma pra adultos, lançar pra, em forma de jogo, né?
Ah, e aí é uma oportunidade também de, eu acho que, você viver de fato ali, de controlar o personagem, você cria uma proximidade maior com ele também, né? Então... acho que seria muito interessante, até nesse próprio dilema também, de justiça, né, de dar escolha, de você ir por um lado mais da lei, ou ir mais do lado da violência. Eu acho muito difícil criar um jogo assim, mas eu acho que seria muito legal trazer esses dilemas mais pesados, assim. Ou fazer um pouco do The Last of Us 2, que não, você não escolhe nada, mas você é obrigado a fazer aquilo, que é muito pior.
O Homem-Aranha, ele tem uma história, o do Play 4, né? Ele tem os conflitos, sim, lá, sim. E mostra o jogo, tipo... É, não mostra a gente tomando decisões, é, vendo qual caminho ele tem que seguir, não mostra isso, né? Talvez esse seja, uhum, o caminho.
E falando também um pouco do que a gente espera pro personagem lá na frente... Tá, a gente teve o Ben Affleck e a gente teve... o Charlie Cox, que possivelmente vai voltar. Mas se ele não voltasse, quem que você vê hoje que poderia ser um bom Demolidor?
Cara, difícil, hein?
Eu gosto de jogar essas bolas.
Nossa senhora, difícil. Essa é uma pergunta difícil. Cara, geralmente, assim, é, nesses tipos de história, principalmente no Demolidor, eu gostaria de ver atores que já trabalharam em filmes mais sombrios, assim. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o Robert Pattinson pra ser o Demolidor, por exemplo, né? Mas não dá pra ser, porque infelizmente ele é o Batman, então não tem como. Mas seria um cara que eu acho que seria ideal, cara, assim, é, se você ver esse ponto de vista, assim, e dentro do contexto dos últimos lançamentos dele, é um dos principais atores dessa nova leva, assim, dos últimos anos, assim, que as pessoas ainda têm preconceito por causa do Crepúsculo, né? Sim, é, sim, erroneamente, porque, né, não foram procurar os filmes que ele atuou e tal, mas ele é um dos atores mais talentosos aí que a gente tem. Tava tendo uma... Antes do Charlie Cox ser anunciado como Demolidor, um ator que tava sendo muito vinculado ao Demolidor era o personagem, é o ator do Dexter, né? Eu esqueci o nome dele.
É, ele visualmente é bom, gostei. É que assim, eu nunca vi nada dele.
O Michael C. Hall.
Isso.
Michael C. Hall, isso.
Boa. Eu nunca vi nada dele além de Dexter. E Dexter eu nem acompanhei, eu assisti um episódio ou outro. Eu acho ele visualmente uma boa escolha. Mas eu acho que eu fico com a sua do Robert Pattinson, gostei dessa escolha.
É, então.
Foi interessante.
É, o Michael C. Hall, ele tava cotado pra ser o Demolidor antes de tudo ser anunciado. Antes de ter tudo ser... A única coisa que tava anunciado na época era que a Marvel ia fazer uma parceria com Netflix e ia lançar alguma série sobre os personagens, né? Mas o Michael C. Hall, eu não sei se seria muito bom, né? Mas, enfim. É, então... eu prefiro o Charlie Cox mesmo. Eu não vejo outro personagem sem ser o Charlie Cox, porque foi um cara que ele viveu e, tipo, mostrou pra gente como era, tá ligado? Então, a atuação dele dentro dessa série entregou muito pra gente, né? O Ben Affleck, com certeza não, né? Vamos deixar este, né? Por mais que eu goste do filme, vamos deixar este... Vamos virar esta página. Mas o Robert Pattinson seria o... Se você... Aí você tá me escutando agora, imagine o nosso querido Robert Pattinson vestido com o uniforme do Demolidor, enfim, sendo um advogado e tal. Eu acho que seria legal.
Se eu sou juiz, eu aceito tudo que ele falar.
Principalmente se você sabe que ele é o Demolidor, né?
Exato, exato.
Mas aí que tá, cara, aí que tá. O juiz, ele não leva o cara a sério também. Em todas as produções, né? Porque, pô, o advogado... Isso. Porque eu acho que o preconceito também, ele é muito bem posto nas séries e no próprio filme até, né? Porque, tipo, ninguém dá nada pra ele, só que ele é um advogado fodão, mano. Ele é um cara fodão também, que ele bate todo mundo no tribunal. Mas, tem isso do preconceito, né? Do tipo, não ser tão ridículo a ponto de se esconder através de um óculos que nem o Super-Homem, mas o Demolidor ter outra cara e ser uma pessoa, tipo, sim, aparentemente frágil, mas que dentro dele ali vive um cara gigantesco, um cara que defende a justiça e que bate pra caramba e todo mundo.
E o que acaba sendo um contraste também, porque o juiz, ele tem que aceitar a lei da forma que ela é, que fala que a lei é cega, né? Justamente por isso, não enxergar lados.
A justiça,
é uma coisa mais
objetiva.
É, a justiça e a lei é mais objetiva. Sim. Só que ainda assim também existe esse preconceito, porque você acha que ele é inferior por causa disso, então... É é muito bom também por trazer esse conflito não só do Murdock, mas também do ambiente onde ele trabalha.
Tipo, pô, um advogado cego vai me defender, tá ligado? Pô, o que esse cara tá fazendo aqui, sabe? Tipo, existe esse preconceito bem posto nas séries, assim, principalmente pra pessoas que são, que têm deficiências, enfim, que têm dificuldade. Isso é bem posto na série e a forma como eles lidam com tudo isso é muito bom, assim, inspirador, principalmente pras pessoas que passam por isso no dia a dia, né? É mais, um pouco do que alguns personagens nos quadrinhos têm, né? Que eles souberam trazer, vencer esse preconceito, enfim, todo esse universo fora daquele universo de combate, de poderes, enfim, esse lado humano, assim, é um jeito desafiador até de você colocar isso na tela, principalmente com o Demolidor.
Sabe, eu acabei de perceber que não sei muito sobre você. Como você e o Murdock começaram essa união?
É uma pena que nós, homens mascarados, tenhamos que nos esconder tanto no mundo. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Atrás dessa máscara está o rosto de um amigo. Um parceiro para a vida toda em sua guerra contra o rei do crime.
Obrigado. Até logo, atrevido. E não se preocupe que eu vou combater o rei do crime até o seu fim. Pode apostar nisso.
Cara, muito obrigado de verdade por esse papo. Foi, tipo, muito foda mesmo, de verdade. E agora, fale pra todo mundo aqui, pra onde as pessoas te encontram, onde elas te assistem. Fala aí suas redes.
Primeiramente, agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite de poder falar sobre um personagem que tem um universo gigantesco e que a gente pode, tipo, ficar aqui quase uma hora aqui falando sobre ele. E agradecer o convite aí. E vocês podem me achar na Twitch. Procura lá Gigo Akira na Twitch e em todas as redes sociais. Se você procurar no Twitter, no Instagram, no Facebook, por Gigo Akira, você vai me achar, mas principalmente, e no YouTube, né? No YouTube também temos lá o canal, mas você pode me procurar em qualquer rede social como Gigo Akira, que você vai me encontrar. E eu agradeceria muito se você seguisse a gente lá na Twitch. A gente faz lives na segunda, na quarta, na sexta e no domingo. Na sexta é muito legal porque é a live que deu visibilidade pra gente, que é a live de Guitar Hero. Então, é a live é a live mais divertida, eu acho, né? Então, por favor, vá lá na Twitch, siga a gente e acompanha uma live, que eu juro que você não vai se arrepender, você vai se divertir muito com a gente lá. Tem muita gente legal no chat também, então é uma oportunidade legal pra você conhecer pessoas novas também. Então é isso. E agradecer de novo o convite, muito obrigado, Guilherme.
É isso, eu que agradeço. Valeu aí pela sua participação. E só pra reforçar pro pessoal, todas as suas redes vão estar aqui na descrição do episódio também, que
segue
aí
lá.
Acessa mais fácil. Acompanha lá que vale muito a pena, recomendo, sou fã do Gui, então eu fiquei muito feliz aqui pela sua participação.
Obrigado, querido, valeu.
Então é isso, gente, valeu e até a próxima.